hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking, episódio 14.
Bem longe da sede da Agência Espacial Global, mas muito perto em termos de distâncias espaciais, Daisy, a mãe de George, tinha acabado de ver o sol nascer sobre o Oceano Pacífico. O céu da noite foi mudando de cor, passando de um azul safira para um pálido azul claro, à medida que as estrelas brilhantes sumiam da vista e a neblina se erguia da água clara como cristal. Daisy tinha passado a noite inteira observando o céu. Assim que o sol se pôs, na noite anterior, ela viu Mercúrio e Vênus pairarem no horizonte e desaparecerem quando a lua surgiu a leste. A noite escureceu e milhões de estrelas brilhantes salpicaram o céu. Entre elas estavam Alfa e Beta Centauro, estrelas resplandecentes que apontam na direção do Cruzeiro do Sul, a grande constelação visível apenas no hemisfério sul. Daisy deitou-se na areia e olhou para o firmamento. Acima dela estavam as constelações de Libra e Escorpião, esta última sendo como centro a bela estrela Antares. Enquanto admirava as estrelas, Daisy pensava em George no lançamento do ônibus espacial e imaginava a animação do filho ao ver uma espaçonave de verdade decolar rumo aos céus. Ali, sentada na praia, apreciando o céu, mal sabia que o próprio George se encontrava em algum lugar do sistema solar, viajando entre Marte e o seu destino seguinte, em plena caça ao tesouro cósmico. Ainda bem que a pobre Daisy nem imaginava que o filho estava perdido no espaço, porque naquele momento, Terence, o pai de George, estava perdido na Terra, justamente o motivo para ela estar ali, sentada na areia, esperando o reaparecimento do barco em que ele estava. Terence e Daisy haviam ido para Tuvalu, um grupo de ilhas no Pacífico, belo paraíso banhado por um tranquilo mar azul, areias brancas, palmeiras balançantes e enormes borboletas e pássaros exóticos se agitando por entre a densa vegetação. Mas não se tratava de uma viagem de férias. Eles faziam parte de um grupo de amigos ambientalistas em missão para catalogar as mudanças que afetavam aquelas ilhotas, as ilhas e os atóis. As águas aparentemente calmas, mornas e convidativas, na realidade estavam subindo e ameaçando engolir algumas das ilhas menores, sem deixar vestígio de vida. Em breve, toda aquela população poderia perder suas casas com a elevação constante do nível do mar. O oceano estava subindo devido a uma combinação do degelo da Antártica, da Groenlândia e das geleiras, agravada pela expansão térmica da água marinha. Quando a água aquece, ocupa mais espaço, contribuindo para haver mais água e menos terra. Algumas ilhas e atóis eram tão rasos que qualquer alteração no nível do mar se tornava óbvia muito depressa, com casas sendo inundadas e praias desaparecendo. Agora, a principal via de acesso da capital tinha se tornado inútil a maior parte do ano, pois frequentemente ficava submersa. As pessoas, pelo menos, poderiam se mudar dali, embora ninguém quisesse perder a sua casa e a sua vida naquelas ilhas maravilhosas. Mas todos os pássaros, borboletas e mariposas, acostumados àquele clima e àquele ambiente, simplesmente não tinham para onde ir. Os habitantes das ilhas do Pacífico estavam tentando chamar a atenção do resto do mundo para a situação que os ameaçava. Participaram de grandes conferências e fizeram muito barulho para mostrar que, se o aquecimento global continuar elevando o nível do mar nesse ritmo, daqui a poucos anos, as suas casas poderão deixar de existir. Algumas pessoas argumentam que as mudanças experimentadas pelos tuvaluanos fazem parte de um ciclo normal de padrões climáticos, que provocam grandes tempestades que varrem as ilhas, afogando-as em marés monstruosas. Mas outras se dizem convictas de estarem vendo um sinal de algo mais sinistro, que não pode ser ignorado tão facilmente. Em certo sentido, não é novidade que Tuvalu parece estar afundando, pois 5 atóis que constituem o arquipélago vêm afundando no mar há muito tempo. O famoso explorador e naturalista Charles Darwin navegou pelo Pacífico em 1835 e voltou com uma explicação para a formação dos atóis, que vistos de cima parecem anéis chatos de areia, rodeando uma lagoa. Novas ilhas foram criadas em águas tropicais devido à atividade vulcânica. Durante milhões de anos, os corais, organismos que vivem em águas mornas e rasas, foram se formando ao longo do litoral dessas novas ilhas vulcânicas, quando afundavam no mar. O atol acabaria desaparecendo inteiramente, porém os corais continuariam a crescer até a superfície da água e ainda mais alto, formando recifes e praias. Entretanto, esse processo vem acontecendo há muito tempo, talvez há mais de 30 milhões de anos. Os 10 últimos anos e os 5 próximos estavam dando aos tuvaluanos sérios motivos de preocupação, e eles queriam registrar essas rápidas mudanças recentes. Para isso, Terence, o pai de George, e alguns amigos deixaram o atol principal num barco para explorar as ilhas, mas não voltaram no prazo previsto. Haviam levado mapas para sua jornada, mas não dispunham de GPS nem de celulares. Informaram que navegariam guiados pelas estrelas, exatamente como outro explorador, o Capitão Cook, fez há muito tempo, navegando pelos mares do sul para registrar o trânsito de Vênus diante do Sol. Infelizmente, para Terence, o grupo se perdeu totalmente e não conseguia encontrar o caminho de volta para Tuvalu, onde Daisy tinha ficado, agora preocupadíssima com eles. Outros ecoativistas tentaram enviar barcos para procurá-los, mas voltaram sem notícias. Daisy e os demais ambientalistas ficavam cada vez mais nervosos e preocupados, pois com certeza Terence e os seus amigos não dispunham de água doce no barco para passarem tanto tempo, e de dia o sol do Pacífico Sul é muito quente. Durante aquela longa noite, Daisy tinha ligado para a Flórida para pedir ajuda. Em outro lugar do sistema solar, enquanto George se esforçava para atravessar o portal de Marte e se lançar no mundo exterior, uma espiral laranja escura, ouviu Anne gritando:
"Aqui está tudo molhado!"
George pousou logo atrás dela, em cima de algo semelhante a um pedaço de chão gelado escorregadio. Balançou-se ao pousar e, virando-se para trás, se agarrou na moldura do portal, tentando se firmar. Anne, que ele tinha empurrado pelo portal, pareceu voar lentamente e aterrissou bem ao lado de um canal de líquido escuro, que corria para um enorme lago negro. Por um segundo, ele pensou que ela iria pairar no ar e cairia no córrego negro. Mas em vez disso, ela dobrou os joelhos, agitou os braços e decolou, saltando graciosamente por cima do rio escuro. George agarrava a moldura do portal. O verdadeiro portal de volta para Marte tinha se fechado às suas costas, mas a moldura continuava ali, tremeluzindo de leve a luz frágil. George testou o chão com um lado da bota espacial. Parecia feito de gelo. Tentou quebrar um pedaço com o salto da bota, mas era duro como granito. Olhou em volta, procurando um lugar para se segurar, já que o portal tinha sumido, mas não conseguiu alcançar os rochedos às suas costas. E a colina em frente, toda de gelo, mergulhava no misterioso rio escuro.
"Não cai ali de jeito nenhum. Não sabemos o que tem lá dentro." Onde estamos?
George olhou em volta. O firmamento, muito baixo e pesado, era cheio de nuvens listradas de laranja e preto. A luz era fraca, como se viesse de alguma estrela muito distante, atravessando muitos milhões de quilômetros no espaço. E as nuvens eram tão densas que a luz fazia força para atingir a superfície daquele mundo estranho.
Que lugar é este? Não sei. Parece a Terra antes de a vida começar. Você não acha que Cosmos nos fez voltar no tempo por engano, acha? Talvez ele tenha nos transportado para o começo, para vermos como era antes de tudo acontecer.
O vento soprava aparentemente muito de leve, mas ainda assim provou ser muito forte quando George tentou se agarrar na moldura do portal. George, aqui fala o controle de terra. Cosmos não consegue manter o portal no mesmo lugar por muito tempo. Ele precisa fechar este aplicativo, senão pode começar a dar defeito.
N, o que eu faço? Você vai ter que pular como eu fiz.
N agora estava de pé em algo que parecia uma pequena praia de gelo, do outro lado do canal, onde ele se encontrava com a margem do lago.
Aqui o chão é plano, você pode pousar sem perigo.
Ao fundo da pequena praia, penhascos rochosos dominavam o misterioso lago escuro, com seus picos se delineando contra um céu brilhante e da cor da pele de um tigre, como uma fileira de agulhas gigantescas.
Há um excesso de aplicativos abertos. O portal se fechará instantaneamente. Se isto for um erro, por favor, verifique a caixa para enviar mensagens à equipe de apoio. A sua opinião é importante para nós.
O portal sumiu de vista, deixando George e Anne sozinhos no planeta misterioso. Sem ter no que se apoiar, George escorregou ladeira abaixo, rumo ao líquido negro. Deu um impulso para se erguer no chão, exatamente como tinha visto Anne fazer, e isso o fez subir e atravessar o córrego.
Este vento é mesmo forte. Tive a impressão de que ele tentava me empurrar, mas não parece que esteja ventando muito forte. Talvez a atmosfera daqui seja mais densa do que a de onde vivemos. Deve ser por isso que mais parece sopa do que ar. E aqui não há muita gravidade, então nós não caímos muito rápido. Veja, o que é aquilo ali?
As nuvens se afastaram, proporcionando-lhes uma visão daquele mundo extraordinário. Do outro lado do lago, viram uma montanha imensa, com uma depressão onde antes deveria ter sido o cume.
Nossa, parece um vulcão morto.
Enquanto olhavam admirados, viram a cratera do alto da montanha cuspir grandes golfadas de um líquido azulado.
Acho que ele não está morto.
O líquido espesso se movimentava, descendo lentamente pelo ar até cair nas encostas do vulcão, por onde rastejava como enormes minhocas cegas e pegajosas, serpenteando montanha abaixo.
Que nojento! O que é isso? E onde nós estamos? Em que planeta viemos parar?
Vocês não estão em um planeta. Estão em Titã, a maior lua de Saturno. Estão a cerca de 1,5 bilhão de quilômetros de distância, perto do crio vulcão Ganesa Macula, que está em erupção.
Corremos algum perigo com essa erupção?
É difícil saber, pois até hoje nenhuma forma de vida que conhecemos pousou em Titã.
Muito obrigado, Emmett.
Mas os criovulcões emitem água, apesar de ser muito gelada. É misturada com amônia, o que significa que pode alcançar 100 graus negativos sem congelar. E eu acho que o cheiro não deve ser muito agradável. Mas as roupas espaciais não vão deixar que isso incomode vocês.
Tem uns lagos aqui, Emmett, e rios, mas são esquisitos e escuros, não parecem água. Por que Cosmos nos mandou para cá?
Desde que você e ele perceberam que a pista leva a uma lua, Cosmos calculou que Titã fosse o lugar mais provável onde possa ter existido algum tipo de vida, pela composição química da estrutura e da atmosfera. E ele acha que vocês descobrirão a próxima pista em Titã. Embora eu deva admitir que ele não parece saber onde. Ultimamente ele tem andado meio preguiçoso. Às vezes coopera muito e de repente fica de mau humor.
Ora, cale-se, pare de me irritar. Ah, olha ali! O que é aquilo? Parece uma máquina. Algo vindo da Terra. A menos que haja alguém mais por aqui e aquilo lhe pertença. Emmett, existe alguém por aqui? E se existir, nós vamos querer encontrá-lo?
Bem, estou tentando checar com Cosmos para ver o que ele conseguiu nos seus arquivos sobre vida em Titã.
Não, agora estou cansado. Não quero trabalhar mais. Vou embora.
Ele está começando a perder memória e daqui a pouco nós vamos precisar que ele abra o portal para vocês voltarem. Então estou procurando no guia prático. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio.
E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! Tchau.